Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje, dia 7 de outubro de 2021, falaremos sobre modelo de franquia na Orto Pride, troca de cadeiras em Hertz e Tenda. Vamos falar bastante sobre fintechs, Banco Inter, ecossistema do PicPay, Banco Pan adquirindo Mosaico, Tembice e modelo de negócio, e também falaremos sobre snacks funcionais aqui, mais voltados para startups. E por fim, IPOs, prospectos de IPOs que a gente comenta quase todo episódio, ou todo episódio, se a gente contar aí nos últimos meses, o possível IPO da Volvo, GitLab e Udemy, os resultados. Bom, para comentar todas essas notícias aqui, para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, já peço encarecidamente que você se inscreva no canal, curta o vídeo, que ajuda a espalhar para mais pessoas, caso você acredita que faça sentido. E se você está no BTC Cast, ouvindo através do podcast, e quiser comentar e dar alguma sugestão para a gente, vai lá no canal do YouTube e comenta, que lá a gente dá uma olhada sempre nos comentários. Bom, com a gente aqui, estou com a Camila. Camila é instrutora de marketing do General Business Program da BTC. Fala, Ká, tudo bem?
Oi, Habib. Olá a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui mais um dia com vocês.
Muito obrigado. E hoje temos um novo participante, um convidado aqui, ilustríssimo, caríssimo, meu colega aqui, instrutor também de negociação, Yuri Salomone. Fala, Yuri, muito bem-vindo e muito obrigado pela sua participação hoje.
Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer participar desse meu primeiro BTC Journal aqui com vocês. Vamos lá, Habib, temos muitas notícias hoje.
Muita coisa para falar e para acompanhar a gente também, Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia. Fala, Renato.
Fala, Gustavo. Fala, Camila. Fala, Yuri. Seja bem-vindo. Né? Participação especial hoje. Né? Bom, essa semana tem bastante notícia, então eu vou passar rapidamente aqui pelos comentários do YouTube. E você que está assistindo aí pelo YouTube, não deixe de comentar, pedindo empresas para serem analisadas ou, eventualmente, algum comentário sobre as notícias. A gente agradece bastante a interação que vocês fazem em nossas redes sociais e na plataforma do YouTube e, eventualmente, se puder, né, também nas plataformas de podcast. Né? Então, deixa eu começar aqui, né, com o episódio da semana passada. Primeiro comentário, teve bastante comentário, inclusive, né? José Guilherme Lança. Excelente, pessoal. Sempre fico feliz de me atualizar por aqui. Parabéns. Muito obrigado, José Guilherme. Você é uma pessoa aí que a gente conhece já, né? Aqui dentro da BTC. Obrigado aí pelo comentário. Dama. A Dama, ela colocou assim, maravilhoso. Gal, com um conceito super diferenciado e quebrando estereótipos referente ao mercado de beleza. Então, aquela solicitação que fizeram de analisar o mercado de beleza ali da Gal, a princípio, né, o pessoal de mercado aí gostou aí, fizeram esse comentário. Muito obrigado, Dana. Né? O Tarcísio, como sempre, né, Tarcísio, muito obrigado aí por ser o nosso ouvinte mais assíduo aí, passando aqui para dar um like e assistir o BTC Journal, o melhor programa semanal com análise, notícias e negócios. Parabéns. Obrigado, Tarcísio, de novo, né, muito obrigado pela audiência. E dentro do comentário do Tarcísio, teve o José Salgado. Ele falou que ele quer ver a análise da Horizon, né, que a gente fez a análise da abertura de capital, do prospecto, né, de IPO do negócio, antes da abertura de capital. E ele quer saber, depois do IPO, o que está acontecendo com esse negócio. A gente vai colocar no nosso pipeline, tá? Provavelmente na semana que vem eu analiso para você, tá bom, Jorge? Muito obrigado pelo comentário. Thomas, fala, pessoal. Primeiramente, parabenizar pelo conteúdo, sempre me deixando antenado. Gostaria de pedir avaliação sobre a indústria Home. Eu já dei uma olhada na Home, ela faz autopeças, tá, Thomas? A gente vai colocar também na semana que vem, então a gente já está quase com o BTC Journal montado para semana que vem aí. Obrigado, Thomas, e obrigado, Jorge. Lucas, show, galera! Conheci a BTC por um alumni e desde então vocês viraram meus companheiros de academia, né, que ele colocou aqui, né? Já me inscrevi no GBP no próximo semestre, ansioso para as aulas, e a gente também está ansioso aí, Lucas, para tê-lo como nosso aluno, né? E por último, o Jorge Salgado, ele fez um comentário muito interessante, né? Ele falou assim sobre a West Wing, né? A West Wing, compra e ação cai. Essa aquisição, né, que foi a aquisição lá da companhia de turismo, né, não tem nada a ver com o negócio. Corrobora um pouco aí da sua opinião, né? Mas muito interessante aí o comentário que você fez. E você, Se você quiser que a gente analise empresas também, entre lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, né? Coloca lá nos comentários dessa edição que a gente já vai preparando aí durante a semana, a edição da semana que vem, tá bom?
Pois é, muito bom, né? E antes da gente começar, só avisando que eu estou com a minha undershirt da Insider Store aqui embaixo, né, da minha camisa. Aí você fala, pô, Habib, mas não dá nem para ver. Pois é, a ideia é justamente essa, né, pessoal? Mas é interessante, a Insider Store é uma parceira de longa data aqui do nosso canal e tem produtos com tecnologia têxtil bem interessante para você que quer voltar aí para as atividades presenciais, usar de novo aquela sua camisa, né? Então, a undershirt é um dos produtos da Insider que eu fortemente recomendo, uso há anos aqui esse produto e ajuda muito a segurar aí eventuais desagradáveis manchas que podem acontecer na camisa e também evita que você tenha que lavar a sua camisa todo dia, né, pessoal? Então, é um produto muito bom, a tecnologia é bem interessante dos produtos e, claro, você, como acompanhante aqui, assíduo do BTC Journal, tem muitos benefícios. Você tem 15% para comprar os produtos. De desconto, né? Para comprar os produtos da Insider Store, é só usar o cupom BTC15 e o link está na descrição do vídeo ou do podcast. É só clicar e dar uma olhada para ver se o produto serve para você também. Acompanha lá. Bom, vamos lá, pessoal. Começando então as notícias de hoje. Né? Aqui eu vou começar aqui bem curtinha, Renato. Isso daqui também foi um pedido de um ex-aluno nosso. Isso daqui é do Nelfeed. O título é o seguinte: na OrthoPride, sorrir é um ótimo negócio. E essa notícia é legal porque a gente consegue esclarecer um pouquinho do modelo de franquias aplicado nesse segmento de saúde, que é uma coisa que já deu certo também em outros segmentos aí, né, Renato? Então, conta um pouquinho dessa notícia.
Muito bom, né? Foi uma solicitação de um ex-aluno de GBP, que a princípio, né, também estamos com bastante turmas rodando e temos turmas abertas também. Então, se você quiser entrar no nosso site, entre lá www.btcompany.com.br/gbp. Turmas de férias começando em janeiro e turmas regulares a partir de fevereiro, né? Mas feito o jabá, né, e já vamos começar aqui. Basicamente, né, essa notícia do Nelfeed, ele fala desse modelo de expansão da OrthoPride, que é uma franquia de estética dentária e que também faz, obviamente, toda a parte de serviço odontológico. E ele conta a história do Alexandre Soares e do Fábio Fujioka, que são os dois fundadores do negócio, e conta um pouco do modelo de expansão. Ele fala que o modelo de expansão ele é vencedor, a princípio, né, dito pela notícia, por causa do modelo de franquia. E a gente analisa esse modelo de franquia dentro dos nossos cursos, porque ele mostra que você tem uma forma de expansão com pouco capex para a empresa, porque quem faz o investimento, né, é o franqueado. E aí, obviamente, você tem que dividir um pouco da lucratividade do negócio com o franqueado para ele ter rentabilidade e a própria empresa que está fazendo a franquia. Só que uma das coisas interessantes que eles colocam aqui não é simplesmente você criar uma marca, né, num segmento que geralmente não tem muito esse negócio do brand, né? Não sei se vocês já fizeram, né, já tiveram que ir para o dentista, né, o famoso dentista. Geralmente são clínicas onde você conhece por indicação, né, um bom dentista para fazer alguma intervenção ali dentária. Legal. Agora você cria uma marca. Né, para você conseguir eventualmente ter a agregação de valor da marca, e aí você tem todos os benefícios de ganho de escala. Então, se você tem lá e eles têm 174 unidades franqueadas, você consegue ter ganho de escala em compra de equipamento, eventualmente, se você quiser, na parte de marketing, que você consegue ter uma marca, que você consegue difundir isso para o mercado e assim por diante. Só que eles falam que a maior agregação de valor que eles dão para o franqueado, além de todo esse know-how, é a parte de sistema. Ah, então a gente sabe que a parte de administração não é o forte, principalmente nessa área de saúde. Então eles criam toda uma base tecnológica para conseguir fazer o franqueado ter todos os sistemas de agendamento, né, para você fazer a cobrança, fazer os analytics do negócio e assim por diante, né? Então acho que isso que agrega bastante valor para o franqueado. Eles têm uma expectativa, pelo menos que eles estão colocando aqui, de ter um faturamento de 300 milhões de reais em 2021, que mostra aí um crescimento de 20% em relação à mesma receita do ano passado. Eles falaram que a pandemia não causou nenhum problema, a princípio, né? Então eles estão crescendo a base aí de clientes todo mês, independente se a situação econômica está boa ou está ruim. E eles falam que a franquia é um bom investimento para o franqueado, né? Então ele vai desembolsar aí entre 450 e 700 mil reais, dependendo do tamanho, obviamente, da franquia. E eles falam que o payback ali dá em torno de 36 meses, ou seja, 3 anos. Legal. Aí, Esses caras são inteligentes, né? Porque além, né, dessa parte de serviços odontológicos, eles têm outras marcas, né? E que são modelos de franquia também. Eles têm a Body Laser, que faz depilação a laser, que eu já analisei aqui o prospecto da a Espaço Laser. Eu sei que é um negócio sensacional, ROIC de 50% ali para o franqueado, etc. Tal. E a Face to Face. O que é a Face to Face? Ela faz harmonização facial, que é uma das coisas que os ortodontistas, né? Os dentistas, de uma forma geral, também estão fazendo, né? E que é um serviço que a gente percebe que está tendo bastante aderência no mercado. Então, eu vejo que eles têm ali, né, pelo menos nessa parte de estética facial, eles estão muito bem posicionados. Só um ponto interessante aqui, pessoal, que é importante a gente colocar. Toda vez que vocês olharem uma notícia dessa, é bom dar uma checada nos números, né? Então, eles falaram assim, ó, pô, faturamento previsto de 300 milhões em 2020. Aí eu peguei lá o número, né, 174 franquias. Dá mais ou menos ali 1 milhão e 700, né, por franquia, né, que eles vão receber, né, para compor esse faturamento. Eu acho muito difícil a franqueadora receber 1 milhão e 700, né, de cada franquia. Eu acredito que esse seja o faturamento da franquia, tá? Ou seja, se você é um franqueado, quanto que tem de receita das franquias, né, dessas 174? 1 milhão e 700 por ano? Eu acho que é um número ok, né? Eu acho que é um número bem factível, né? Agora, uma parte desse faturamento vai ficar para pagar todas as despesas do negócio e, eventualmente, para rentabilizar o dinheiro ali, né, do franqueado. Legal. E aí, o que sobra vai, obviamente, para a OrthoPride, né? Então, eu acredito que esse número aí de faturamento seja o faturamento, né, das franquias, mas o que é o faturamento efetivo da OrthoPride deve ser, o quê? Algo em torno de metade disso, 55%, 60%, tá? Então, é bom dar uma pequena checada aí nesses números. Outra coisa que eles colocaram aqui, que eu também achei muito alto, né, é assim, ó, base de clientes ativos, 200 mil. Ah, então eles têm 200 mil clientes ativos. Eu não sei o que é a definição de clientes ativos deles, né, mas vamos imaginar que nos últimos 12 meses, né, esses clientes fizeram algum serviço ali dentro da OrthoPride, né. Quando você pega 200 mil e divide por 300 milhões lá, né, dá mais ou menos R$ 1.500 de ticket médio por cliente por ano, né. Eu acho meio alto isso, né. Eu sei que um tratamento dentário não é barato, né, mas você ter como ticket médio 1.500, eu também acho meio alto. Então, talvez esse número aí de clientes ativos esteja um pouquinho esticado, tá? Um pouquinho esticado. Como a gente não audita esses números e é só uma reportagem do Neofeed, tá ali, né? É um ponto interessante. Mas uma coisa que eu sempre falo para os alunos da BTC é que toda reportagem que você pega para você analisar um negócio, faz uma checagem de números, né? Só para ver se os números fazem sentido ou não, dado que é simplesmente uma reportagem e não tem nenhuma auditoria por trás. Mas não deixa de ser um belo de um negócio.
Pois é, muito bom. E agora a gente vai entender também a influência das posições de tomada de decisão nas empresas. Tem duas notícias aqui que eu separei para o Renato comentar sobre trocas aí nas posições de C-level, CEO, CFO, COO, CFO, enfim, né, todos os Cs aí, no caso aqui CEO e CFO. A primeira notícia é da troca de um CEO, Brasil Journal. Hertz dispara com Mark Fields como CEO interino. E aí, Renato, queria entender um pouco dessa dinâmica, da importância da pessoa responsável pela estratégia, né, da empresa, enfim, a pessoa que está lá na posição responsável pela execução, e como que isso se deu no caso da Hertz.
Muito bom. Bom, essa notícia ela vai dar, né, base para a gente analisar duas coisas. Bom, primeiro que a Hertz é uma empresa de aluguel de carros, que a gente analisou no ano passado, um pouquinho pré-pandemia e depois que começou a pandemia. Por quê? Porque a gente via que o negócio ele estava dando um ROIC péssimo, né? Ou seja, o ROIC muito menor ali do que o custo de capital do negócio, estava extremamente endividado, e aí veio a pandemia, e aí, eventualmente, esse negócio aí foi para o buraco, eles entraram em recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Perfeito, né? E aí eles estão tentando dar uma organizada, né, na operação, etc. Então, isso daí foi o que a gente viu ano passado. Agora veio essa notícia, né, que as ações da Hertz deram uma disparada porque foi anunciado o CEO interino, né, o Mark Fields, né, o Mark Fields. E aí me perguntaram qual que é a influência, né, desses executivos, né, sendo anunciados, né, no valor da ação. Por que que é justificável, né, isso daí? Bom, a gente sabe que valuation é a expectativa de geração de free cash flow futuro trazido a valor presente ao custo médio ponderado de capital. Perfeito. Tá? Isso daí a gente ensina aí nos nossos cursos de valuation. Legal. Então é muito baseado em expectativa futura. E por que que o Mark Fields ele traz uma expectativa tão boa para fazer as ações subirem, né? O Mark Fields, ele já fazia parte ali do conselho da Hertz e ele foi CEO da Ford em 2014 até 2017. E ele foi contratado pela Ford lá em 1989, foi executivo, fez toda a parte de operação da Ford na Argentina e ele recebeu uma missão ali no, dentro do tempo dele ali na Ford. Foi o seguinte: a gente está com a Mazda, né, a marca Mazda, e ela está um caos total. Vai lá e tenta arrumar esse negócio. E aí ele foi e, de fato, ele conseguiu fazer um belo de um turnaround na operação da Mazda. Como ele conseguiu fazer esse turnaround e fez o negócio começar a dar bastante lucro operacional, ele foi chamado de volta para Ford e, em 2014, ele assumiu o cargo de presidente do negócio. E no ano de 2014 até 2017 foi quando a Ford ela teve recordes de margens operacionais. E aí fez a Ford ficar muito melhor posicionada do que ela estava no passado. Isso causou aí, né, uma grande agregação de valor na Ford e, eventualmente, no próprio nome dele, como uma pessoa que fez dois turnarounds. Rounds a princípio, né, muito bem sucedidos. Então, com esse histórico, né, tão positivo, né, em pegar grandes empresas e conseguir fazer um turnaround com sucesso, né, com resultados no final, é que a esperança que os acionistas da Hertz têm que ele vai conseguir replicar, né, esse sucesso na Mazda e na Ford dentro da Hertz. Então, geralmente essa expectativa, né, ela traz aí um ponto positivo para as ações e elas se refletem, obviamente, na subida. Então, você escolher bem o histórico, né, do executivo para saber se ele está preparado, né, para o desafio que ele vai ter, e aí, obviamente, isso corroborando com o histórico de sucesso que ele teve, né, no passado, isso vai aumentar as chances de sucessos futuros dentro da, né, desses novos desafios que esses executivos vão ter. Então, a gente tem vários casos, né, de empresas que anunciam executivos de sucesso. E aí a expectativa fica tão alta que todo mundo sai comprando a ação. Agora, vamos ver se ele consegue repetir, né, esse sucesso que ele teve na Mazda, na Ford, dentro da Hertz. Negócio difícil, né? O negócio teve um faturamento de 3 bilhões no primeiro semestre desse ano, contra 2 bilhões e 700, ou seja, teve um aumento. E o negócio saiu de prejuízo de 1 bilhão e 200 para 21 milhões. Então, na recuperação judicial, eles conseguiram estruturar bem a dívida, etc., mas ainda precisa dar aquele salto, né, de qualidade para conseguir fazer o negócio voltar a ser rentável para o acionista. Vamos ver, vamos acompanhar aqui no curso da BTC, a gente vai acompanhando esse histórico aí do turnaround da Hertz para ver se ele não entra como case aqui dentro do curso também.
Pois é, então o histórico ele conta, né, para a experiência de um CEO para ver se realmente há possibilidade de ocorrer um bom turnaround, uma boa mudança, né, dentro da estratégia da empresa, né, ou até a manutenção da estratégia, dependendo do caso. Mas nem sempre essa experiência está muito atrelada ao negócio, né? Eu trouxe uma outra notícia aqui do Brasil Journal, e essa daqui eu também quero que o Renato comente. Tenda recruta CFO da Enjoei. Aqui a gente fala de uma outra posição, não mais do chefe do executivo, mas do chefe do financeiro, mas que é também muito importante. E aqui talvez tem alguns aspectos diferentes da notícia da Hertz, né, Renato? O que que você acha dessa mudança aqui na Tenda?
Legal, vamos lá. Isso daqui é uma coisa que eu discutia, né, de tempos em tempos com alguns empreendedores de empresas de tecnologias novas que estavam nesse momento de aceleração de crescimento, que estavam querendo dar um reforço de qualidade no time, né? Eu falo que do time de execução o time executivo, né? Eu falo que esse processo ele precisa ser muito bem conduzido, porque você vai trazer um executivo de mercado que geralmente, né, se você quer pegar um nome de peso, ele vem de uma empresa grande, onde os processos são muito bem definidos e os desafios são completamente diferentes, né, de uma empresa nova que está num processo de aceleração, né, nessa nova economia, né, organizações exponenciais e assim por diante, né? Então a escolha desses executivos é fundamental. Para quê? Para você saber, primeiro, se ele se adequa a cultura, né, e esse novo método aí de crescimento dessas empresas novas, né? E segundo, se ele vai conseguir tecnicamente executar os desafios que existem. Beleza, né? Então, são sempre dois pratinhos ali que você precisa avaliar na escolha de um executivo, né? Primeiro, se tecnicamente ele tem conhecimento, segundo, se ele vai se adequar à cultura, né? Por que eu estou falando isso? Porque em janeiro desse ano, a Enjoei, ela anunciou, né, a vinda do Marcos Pinheiro, né, que é um grande executivo de mercado, passou pela Smiles, Gol, Medial Saúde, Sodexo, Embratel, para assumir o cargo de CFO do negócio e relações com investidores. E aí tinham lá duas pessoas que ocupavam essas duas cadeiras, eles foram, né, para outras atividades dentro da Enjoei. E aí eu dei uma olhada, né? Falei assim, olha, um cara tão experiente assim de mercado, será que ele vai se adequar primeiro a uma empresa muito menor em termos de escala, né? Segundo, a uma cultura jovem, né? Dessas novas empresas, tal. Mas assim, eu acho meio assim, não, fiquei meio com o pé atrás, né? Não deu nem 9 meses e ele já saiu da Enjoei, né? Então ele foi para Tenda, né? Para ser o CFO do negócio. Então, na verdade, a notícia fala dele indo para Tenda, mas o que eu estou querendo dizer aqui nessa notícia é: será que quando você está com uma empresa de tecnologia nova, dessa nova economia, se você não escolhe muito bem o executivo, né? Não adianta ele vir assim de grande, não, mas ele veio do Itaú, ele veio lá da, sei lá, da Ambev, etc. Mas será que ele vai, né, ter a capacidade de se adequar a essa nova cultura, esse novo jeito que essas empresas novas têm de gestão, inclusive, né, até na parte de gestão financeira? Porque quando ele fala assim, ah, ele foi da Smiles. A Smiles a gente analisa aqui dentro do BTC Journal, né, e dos cursos da BTC. É uma máquina de dinheiro, uma máquina de dinheiro. Tanto é que foi incorporado pela Gol ali para tentar dar uma salvada aí no fluxo de caixa do negócio. Beleza. E aí você vai para a Enjoei. A Enjoei a gente sabe que ela queima bastante caixa, ainda está acertando o modelo de negócio e provavelmente não tem todos aqueles processos estabelecidos que nem tem uma empresa grande que nem a Smiles, né? E outra, olha o faturamento, olha a diferença de faturamento das empresas. Eu peguei o primeiro semestre aqui da Enjoei. A Enjoei teve uma receita bruta, hein? Receita bruta de 59 milhões, receita líquida de 50 milhões, né? Em um semestre, 50 milhões. Aí ele foi para a Tenda, onde ele está mais habituado, né? Empresa grande, etc. Né? Sabe quanto foi o faturamento, receita líquida da Tenda no primeiro trimestre, no primeiro semestre? Ó, a Enjoei foi 50 milhões. 1 bilhão e 300. Tá? 1 bilhão e 300, galera. O patamar é completamente diferente, né? Então eu acredito que o Marcos Pinheiro ele vai se dar muito melhor na Tenda, né? Pela característica do negócio, pelo tamanho, pela escala, do que eventualmente daria certo numa empresa de tecnologia. Então tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque toda a contratação de um executivo pesado desse tem um custo. É, não sei se vocês sabem, não é? Se você entra no LinkedIn e faz entrevista, geralmente você contrata um headhunter, né? E o headhunter ele te cobra, né? Um fee violento ali para você fechar a vaga com alguém, né? O Habib já trabalhou aí em headhunter, sabe que esses fees são, né, exorbitantes, principalmente para esse tipo de cargo. Então, gasta-se muito dinheiro que eventualmente você vai desperdiçar se o executivo não tiver adequação e sair em menos de 9 meses, que foi o que aconteceu com a Enjoei.
Muito bom, nós falou de recrutamento, de fato é bem caro, né? Para uma posição dessa aí, uma empresa vai despender algumas centenas de milhares de reais, né? Para receber algumas indicações, né? Eu falo, parece que estou reduzindo o valor, né? Mas tem bastante valor, né? O Headhunter ele faz uma pesquisa bem aprofundada, né? E é uma tarefa bem árdua. Fala, Renato.
Não, só para colocar mais um exemplo, eu lembro que lá em 2017, 2018, né, a Petrobras fez aquela mudança forte ali na estratégia de precificação, né, acompanhando os preços internacionais, né, que hoje o pessoal fica discutindo aí que está caro a gasolina, etc. e tal, né, e o CEO da época era o famoso Pedro Parente, né, então ele foi lá, fez essa mudança e a Petrobras começou a virar uma máquina de dinheiro. Legal. Aí eu lembro que na época ele foi contratado para ser presidente da BRF. E aí eu conheci umas pessoas na BRF e eles falaram o seguinte: ó, a gente está com bastante expectativa aqui que o Pedro Parente ele vai conseguir, né, dar uma arrumada aqui na estratégia do negócio, etc. Dá uma bagunça, legal. Aí eu falei assim: olha, e todo mundo, né, usava como argumento, né, o sucesso que ele teve ali recente na Petrobras. Aí a única coisa que eu argumentei foi o seguinte: eu falei assim, não, é que a Petrobras, apesar de ser uma empresa gigantesca, né, ela é uma monopolista, né, no mercado, né, e eventualmente, né, o monopolista ele tem ali umas vantagens, né, para você conseguir aumentar a rentabilidade, que no caso do Pedro Parente, eu sei que ele não fez só isso, tá? Não estou falando que ele só fez isso, né, mas você ajustar a precificação, né, que foi o que ele fez para o monopolista, né, eu acho que é a melhor avenida de aumento de resultado que uma companhia pode ter, né? Só que no caso da BRF a situação é completamente diferente, né? Não é uma monopolista, tem a JBS aí, né, como, né, um grande concorrente do mercado, sem contar outras, né? Tem muito substituto, né, para os produtos que são vendidos aí pela BRF, E o negócio é uma operação mundial, né? Então, vai lá, exporta para a China, né? Tem operação na China, operação no mundo inteiro. Olha, o negócio é um pouco mais complexo do que ser um monopolista ali mexendo no preço, né? Falei, vamos ver, né? Pelo histórico do Pedro Parente, se ele vai conseguir eventualmente fazer esse turnaround no negócio. O que aconteceu? Não deu nem 9 meses, o Pedro Parente saiu também, né? Então, eu falo, né? É importante nesse processo você ver a adequação técnica, né, e adequação do desafio que você tem para o executivo que vai sentar na cadeira para tentar resolver esse problema. Que no caso da Hertz parece que está bem alinhado, e no caso ali da Enjoy.com, a princípio, né, não foi uma boa escolha.
Pois é, e muito bem lembrado em relação à política de preço, porque a gente está na última semana de inscrições para o Pricing Strategy Program. Então, todos esses conceitos que o Renato colocou estão embutidos aí de estratégias de elasticidade de demanda, psicologia do consumidor, willingness to pay, né? Dentre outras análises, a aliança entre estratégia e preço, né? Como monetizar inovações, tudo isso está dentro do programa de Pricing que a gente vai iniciar já na próxima semana. Então, se você tem interesse, dá uma olhada lá no nosso site, o link também está na descrição. Bom, vamos seguir, pessoal. Agora falando um pouquinho sobre fintechs, né? Peguei uma notícia aqui do NeoFeed também. Ficção ou realidade? O que há por trás dos rumores sobre o Banco Inter? Então, aqui, Renato, parece que teve um imbróglio, né? Depois teve um documento aí do Itaú BBA sobre o Banco Inter, mudando um pouquinho a situação, enfim, muitos rumores. Eu queria que você ajudasse o nosso ouvinte, a nossa ouvinte aí, telespectador, a esclarecer o que que está acontecendo com o Banco Inter.
Bom, legal. Eu analisei o Banco Inter também com um aluno lá, porque ele tinha investimento, né, no Banco Inter. Eu falei assim, não, mas por que que tá caindo tanto, etc, tal, ficou com medo, né? Beleza. Bom, quem acompanhou nessas últimas 2 semanas o caso do Banco Inter entendeu que, a princípio, né, saiu um rumor de mercado que as provisões, principalmente dos créditos que o Banco Inter tinha feito, eles estavam muito baixos e que, consequentemente, eles teriam que ajustar esse índice de provisão, ou seja, aumentar as provisões, né? Ou seja, aumentar a expectativa de calote que ele vai receber das operações de crédito que ele fez, o que eventualmente ia deteriorar bastante os resultados da companhia. Saiu esse rumor. Por que saiu? Ninguém sabe, né? O que a gente vem acompanhando é que eles estão ali em contato direto ali com a Stone, né? Até tentando firmar uma parceria de mais longo prazo, etc e tal, mas tudo rumor de mercado. E a Stone teve um problema recente ali na área de crédito. Tanto é que eles tiveram que parar o negócio de, né, concessão de crédito e anunciaram isso para o mercado, a gente falou aqui no BTC Journal. Beleza. Aí eu acho que o pessoal fez aquela associação, né? Então a Stone está conversando com o Banco Inter, o Banco Inter também faz crédito, quem sabe não tem algum problema. Legal. Então aquele belo de um rumor de mercado. Mas a pergunta que se faz, né, é a seguinte: por que caiu tanto, né? Eu geralmente falo que quando uma empresa ela está com um múltiplo muito esticado, ou seja, o valuation dela está muito alto em relação ao potencial de resultado de curto prazo que ela está gerando, que é o que acontece com essas empresas, né, de tecnologia, etc., qualquer ruidinho de mercado faz a ação despencar, porque todo mundo fica assim, né? Eu sei que está esticado o negócio, eu sei que ele está muito, né, overpriced do que é o racional. Legal. Então, qualquer noticiazinha ruim faz a galera sair. Ah, então, é o momento de sair, pau. E aí, movimento de manada, né? Aí, efeito manada, todo mundo sai vendendo, a ação cai muito forte. Então, esse tipo de movimento, ele acontece mais por causa deste efeito, que todo mundo sabe que o múltiplo está esticado e que está esperando uma notícia ruim para sair do ativo, do que efetivamente, né, a notícia tem um resultado muito ruim em relação ao que era no passado. Se for ver, o Banco Inter ele até divulgou, né, uma antecipação dos resultados operacionais desse trimestre, e o nível de provisão deles está exatamente o mesmo que eles estavam utilizando nos trimestres passados. Então, se for essa justificativa, a princípio, não teria nenhuma justificativa para uma queda tão abrupta, né, ali no, nos, no, nos resultados das ações. Mas, enfim, né, só para explicar que todo mundo que tem investimento nessas empresas que tem múltiplos muito esticados, Tesla, né, e outras fintechs que a gente conhece aí que tem capital aberto, qualquer notícia ruim faz ações desabarem. E qualquer notícia boa, eventualmente, também faz as ações subirem. A volatilidade é muito mais alta.
Pois é, e a volatilidade é algo que pode ser desconfortável para algumas pessoas. Enfim, mandem aí se vocês têm interesse em saber um pouco mais sobre esses movimentos de mercado. É claro que a ideia aqui do BTC Journal não é dar nenhuma recomendação de investimento. O nosso intuito é trazer conhecimento em business, estratégia, finanças, marketing, enfim, análises interessantes para que você possa se desenvolver na carreira. Mas aí você pode fazer sua própria análise também com alguns comentários que a gente coloca aqui. Vamos para a próxima notícia, também aqui de finanças, né? E essa notícia é do NeoFeed. Eu peguei aqui com o seguinte título: No PicPay, pagamentos vão se transformar em conversas para impulsionar o negócio. Yuri, agora é a vez que você vai brilhar aqui no nosso BTC Journal, né? Acho que você já está tudo certo aí, deu uma caída recente, mas é o seguinte: o PicPay parece que ele tem aquela ideia, né, de fazer com que seu aplicativo vire bastante grande, né? Enfim, conta um pouquinho mais dessa estratégia da PicPay e como que você enxerga esse movimento hoje.
Beleza, Habib, obrigado. Bom, o PicPay ele quer virar o famoso super app, né? O desejo de todo app aí é juntar todas as plataformas, fazer de tudo. Eu sou um pouco crítico desse modelo de partida antes de falar da notícia, porque você foge um pouco do core business do seu negócio, né? Então você quer fazer tudo e acaba não fazendo nada direito. Bom, enfim, os empreendedores, né, eles têm umas necessidades, alguns problemas e eles propõem soluções. Foi exatamente o que aconteceu com o Anderson Chamoun, que é um dos fundadores do PicPay, né? Como vendedor, ele perguntou a um cliente o que havia achado ali da compra de um produto que ele vendeu, e dada a resposta positiva por parte do comprador, eles passaram a fazer um novo negócio. Então tinha uma necessidade, um problema, vender, interagir. Ele falou: opa, uma oportunidade para vender uma nova feature aqui, né? Uma nova opção do PicPay, que é colocar mensagens, vídeos, fotos, conversas num meio de pagamento, ali numa transação financeira. Bom, desde o início, a PicPay, eles não querem ser uma ferramenta específica de transação de dinheiro, ou seja, querem diversificar o produto. A empresa nasceu ali em 2012 e agora começou a ganhar ares, né, de rede social e está transformando essa parte comercial, essa conversa, em dinheiro. Óbvio, essa maneira lembra muito as plataformas do WhatsApp, do Facebook. Mas você pensa, o WhatsApp, ele começou como conversa e agora está monetizando. O PicPay inverteu, começou transacionando e agora quer ir para a conversa. Então, nada se cria, tudo se copia, né? E assim a gente continua. Bom, toda empresa, ela precisa de engajamento, ela precisa de recorrência. E baseado na indústria 4.0, vamos um pouco analisar os dados aqui, né? Bom, eles têm hoje usuários ativos que realizam 2 vezes mais transações do que usuários inativos. Bom, o Renato comentou aqui, né? A gente não sabe exatamente qual é o período de tempo que um cliente transacionou para ser considerado um cliente ativo. Cada empresa acaba usando uma base diferente. Tudo bem, no caso deles, no intervalo de tempo determinado aqui, os clientes usam 2 vezes mais o app e a transação. Eles têm 2,4 vezes mais chances de continuar usando a plataforma do que um cliente inativo. Bom, e o ticket médio desses clientes ativos, eles são 53% maiores do que os ticket médios dos outros clientes. Bom, é possível no PicPay agora você combinar, sair para jantar aqui, nós quatro, o Habib, o Renato, a Camila e os nossos instrutores da BTC, e usar a plataforma do PicPay para dividir a nossa janta. E aí, quem tiver crédito na carteira digital pode pagar a sua conta aí. Habib, eu sei que você usa o PicPay, por favor, pode pagar a próxima conta aí do nosso jantar, beleza? Bom, o objetivo disso tudo, galera, é fortalecer o efeito de rede, né? Aproximadamente cerca de 80% usaram mensagens no aplicativo da PicPay para falar dos seus pagamentos. Muito possivelmente, pela nossa análise aqui que nós discutimos anteriormente, é para ver se o pagamento caiu, se a transação foi de fato efetivada, mas como a gente não tem acesso aos números, aos dados aqui, podemos apenas fazer esses comentários, né? Bom, hoje a plataforma conta com 58 milhões de usuários. Em dezembro de 2020, cerca de 9 meses atrás, tinham cerca de 40 milhões de usuários. Em março de 21, já tinham cerca de 50. Ou seja, tem crescido aí de maneira exponencial. Vamos colocar isso num gráfico aqui, no tempo, né? Beleza. Esses super app, eles são inspirados, né, por outros super apps. Então, o PicPay está copiando o que chamou aqui na notícia do WeChat, né? Há uma pequena diferença aqui entre o WeChat e o PicPay, que é o seguinte: o WeChat tem 1 bilhão de usuários. E aí, a PicPay tem cerca aí de 50 milhões de usuários, 5%. Vai demorar um pouquinho para crescer 20 vezes, vai ter que crescer de maneira exponencial de verdade, hein, Habib?
Pois é, né? Inclusive, né, o PicPay pegou bastante pesado recentemente na aquisição de novos clientes, oferecendo aqueles produtos financeiros de não sei quantas vezes o CDI para você deixar seu dinheiro ali na conta do PicPay. É claro que isso é um custo de aquisição de clientes, né? É muito importante a gente saber disso. Mas é muito legal essa análise, Yuri, porque realmente muitas plataformas têm o interesse em se transformar em super apps, né? Com esse intuito de fortalecer o efeito de rede, de fazer com que a pessoa fique presa ali no aplicativo, resolvendo todos os seus problemas da vida por ali, né? É uma ideia audaciosa, né? Vamos aguardar, eu tenho algumas restrições também. Bom, vamos para a próxima notícia. Aqui eu vou pedir para a Camila me ajudar. Essa daqui é do Neofeed também. E o título é o seguinte: o que o Banco Pan pretende com a compra da Mosaico? Pois é, cara, agora as movimentações das empresas de tech é realmente no sentido de serem vendidas para grandes conglomerados financeiros, né? O que está acontecendo aqui? Como que foi essa aquisição da Mosaico, hein?
Muito bom, Habib. Só lembrando que a Mosaico ela é dona dos sites Buscapé, Zoom, Boom de Faro, e ela abriu capital na B3 em fevereiro. Nós, inclusive, já fizemos uma análise no BTC Journal de 15 de julho, caso vocês queiram rever a notícia. E o que, que eu queria fazer um vale a pena ver de novo aqui, porque é interessante que essa aquisição não veio do nada, né? Então, vamos lá. O BTG já possui cerca de 13% da Mosaico, e a Mosaico já tinha feito uma parceria com o próprio BTG Pactual na parte de cashback, ou seja, o BTG ia viabilizar uma carteira digital para as pessoas da plataforma receberem esse cashback, né? E aí eles entrariam nessa competição com o Melius nesse mercado de cashback. Pois bem, né? Tipo, o Melius ele andou mais rápido do que a própria Mosaico nesse mercado. Além disso, né, a Mosaico ela também tinha lançado um cartão de crédito, né? E com quem seria isso? Sim, foi com o Banco Pan. Então, né, essa aquisição não veio do nada. O Banco Pan, ele é controlado hoje pelo BTG Pactual. Então, o BTG, né, ele é o grande articulador de toda essa estratégia, dessa aquisição. O Banco Pan, ele está comprando a Mosaico numa operação de troca de ações. Como que funciona isso? Quer dizer que o Banco Pan hoje, que está avaliado ali em 20,8 bilhões de reais, ele vai fazer uma troca de ação, que é 0,8 ações do Banco Pan para cada uma ação do Mosaico. Certo? Além disso, eles colocaram ali uma questão sobre um certo bônus de subscrição, ou seja, se as ações do Banco Pan ultrapassarem um certo valor, aí na notícia eles falam, se eles ultrapassarem R$ 24,00 por 3 dias seguidos, né, todos os acionistas vão receber um bônus relativo a isso. Se as ações virarem pó, eles vão receber um bônus de subscrição menor, tá? Falando um pouco da parceria, ela está sendo bem questionada no mercado, né? Porque, de um lado, o Banco Pan ele quer acelerar essa estratégia de marketplace, né? Ir ali para o online, juntar toda a parte de banking e marketplace, enfim, né? Que todas as fintechs estão olhando. E ele está fazendo essa aliança com uma empresa que não está entregando resultado, que é o caso do Mosaico. Né? O GMV da Mosaico ele caiu cerca de 17,2%, ou seja, indo para 902 milhões de reais. O número de visitas no seu site despencou 51% em comparação com o mesmo período do ano passado. Então, assim, Mosaico não está muito bem. Então, imagina a concorrência para o Banco Pan ir e fazer toda essa digitalização e ir para o marketplace. No mercado de fintech, que as fintechs estão entregando, fazendo muita aquisição, está rolando muito mercado, está tendo muito investimento nesse meio. Então, tipo assim, o Banco Pan vai lá e faz uma aquisição com uma empresa que nasceu no online e não está sabendo navegar bem no online. Então, assim, eu achei que essa aquisição foi meio que um fiasco. Eu vou até chamar aqui o Renato para dar uma opinião, para saber se eu não estou sendo tão negativa na minha análise.
Vamos lá. Bom, todo mundo, e eu não escondo de ninguém, né, que eu gosto bastante aí desse modelo de cashback e eu aposto bastante na Melius, né, como uma das grandes empresas, apesar do múltiplo estar extremamente esticado, né, mas a Melius é a que melhor opera aí. E esse movimento do Banco Pan com a Mosaico, ela é o que a gente chama de resposta estratégica aí, né, dentro de todos os movimentos que estão acontecendo no mercado. Então, quando você observa, né, essas três entidades, Banco Pan indo para o banco de para a parte de digitalização, etc., também com a Mosaico na parte de, né, de venda, comparação de preços e entrando em cashback, e a Melius. Quem acompanha a Melius sabe que o cartão Melius tinha a bandeira ali, o co-branding do Banco Pan, né? Então, quando você percebe ali a Mosaico começando a fazer cashback, ou seja, tentando entrar no mercado da Melius, né? E a própria Melius criando ali toda a parte de operações via aquisições para virar uma instituição financeira, que é uma avenida de crescimento, que eu aposto bastante aí que a Melius tenha bastante potencial de crescimento, né? Você vê as respostas que acontecem no mercado. Então, a Melius parou aí de marketear o cartão Melius, tanto é que ó, o número de novos usuários do cartão vem diminuindo, né, o ritmo de crescimento. Por quê? Porque eles vão introduzir o próprio cartão de crédito. Legal, né? E aí, como resposta, né, o Banco Pan vai lá e faz a aquisição da Mosaico para conseguir ter, né, a verticalização dessas operações e conseguir ser um player aí competitivo em relação a Melius. Então, a Melius indo para o setor bancário, né, e o Banco Pan entrando ali no setor de cashback, que é a operação principal ali da Melius. Então, é legal essas respostas de mercado, né? A gente vê um movimento, vê a resposta de um concorrente, assim por diante, para a gente conseguir entender ali qual que é o quebra-cabeça estratégico aí que essas empresas estão desenhando, né, em suas estratégias. Isso é muito interessante, tá? Então, assim, né, resumindo, né, eu acredito que vai depender muito de execução. Ah, então vamos ver como que o Banco Pan vai conseguir integrar essa operação da Mosaico para ver se eles conseguem trabalhar de forma integrada. E vamos ver como que a Melius vai responder aí com seus próprios produtos financeiros para ver se eles conseguem se posicionar bem aí em relação a esse tipo de competição. Como a gente sabe, né? Você mesmo falou, tem o BTG por trás. Aí, então, o BTG por trás dá uma certa segurança aí para quem é investidor aí, tanto do Banco Pan quanto da Mosaico, que eventualmente esse negócio vai ter um parceiro estratégico interessante. Mas eu continuo apostando na Melius.
Muito bom, né? Então, Renato, cuidado aí com os conflitos de interesse aí, né? Eu sei porque você continua apostando na Melius ainda. Não sei se você já vendeu as ações ou não, mas enfim, isso já é outra história. Mas eu queria colocar aqui um outro tema, né? Esse aqui a Camila vai gostar bastante, mas eu vou começar com os comentários do Yuri. Vamos falar sobre lifestyle. Olha só que beleza, acho que esse tema nunca foi colocado aqui dentro do BTC Journal, apesar da gente já ter falado sobre empresas do segmento e desta empresa da notícia de agora, tá? Peguei aqui da Forbes Brasil, o título é Tembici capta 420 milhões de reais para aumentar a frota de bikes elétricas. Yuri, eu sei que você é um cara fanático por bicicleta, né? E aí eu trouxe essa notícia para você comentar, né? Mais um aporte que a Tembici recebe para expandir a sua capilaridade de bikes nas grandes cidades. Como é que você vê esse movimento aí?
Beleza, Habib. Então, aqui eles receberam 420 milhões de reais, né? Um dinheiro exorbitante, cerca de 80 milhões de dólares. Só para lembrar, eles receberam isso da Crescer a Capital, né? Só que há um ano atrás, eles receberam 47 milhões de dólares do Valor Capital Group e do RedPoint Ventures, numa operação Series C ali. Ou seja, eles já queimaram 47 milhões de dólares e agora estão recebendo 80 milhões de dólares. Será que queimaram isso em um ano? Talvez eles durem mais 2 anos aí. Eu sou um pouco reticente nessas análises, porque queimar tanto caixa assim em tão pouco tempo é muita agressividade para crescimento, né? Bom, hoje eles oferecem 16 mil bicicletas na América Latina e vão usar esses recursos para chegar a cerca de 26 mil bicicletas, ou seja, aumentar 62% aí na oferta de bicicletas elétricas. Crescimento do CAPEX complicado, né? Eu gosto de modelos mais asset light, que você não coloca tanto dinheiro e deixa tanto dinheiro parado ali. Enfim, apesar das bicicletas se locomoverem, né? Bom, as primeiras rodadas permitiram aqui uma consolidação do produto, né? E agora o foco é crescer, diz Tomás Martins, que é um dos cofundadores, né? Então, o objetivo é crescer, de acordo com ele, o modelo está consolidado. Eu torço para que dê muito certo, eu quero que dê certo, porque eu gosto que empreendedores deem certo para o nosso país crescer, para a nossa economia fluir, né? Bom, é uma empresa que foi fundada em 2010 e essa empresa já atua no Rio de Janeiro, em São Paulo, Salvador, Recife, Porto Alegre e já é internacional, já está na América Latina aí, em Santiago, no Chile, e em Buenos Aires, na Argentina, né? Bom, a expectativa agora, o próximo passo dele com esse aporte de capital é chegar a Brasília com 500 bikes elétricas no Distrito Federal. Isso em meados de outubro. Esse é o plano, né? Bom, e também tem novas tecnologias, melhorar a usabilidade do aplicativo, melhorar o cadastro, melhorar a retirada e a devolução das bicicletas. Ou seja, o dinheiro é para melhorar tudo. Tomara que melhore. Eu quero ser um usuário da Tembici em breve. Bom, a startup, ela quer aprimorar a logística também disso tudo. Então, te retirar a bicicleta, carregar a bateria não é tão trivial assim. Você precisa de alguns pontos de recarga, né? Bom, no último ano, a startup colocou ali GPS na frota e passou a oferecer essas bikes elétricas. Ou seja, eu sei geolocalizar o meu produto aqui no Brasil e na América Latina. E após incluir essas bikes elétricas no sistema, o número de viagens aumentou 66%. Isso é um número muito expressivo, muito bacana, né? Então, bikes elétricas são boas aí para o nosso mercado. Mas você não vai gastar tanta energia do seu corpo usando a bateria aí, a recarga elétrica, né? Bom, hoje eles têm 1.000 bikes distribuídas no Rio de Janeiro e São Paulo, e eles querem adicionar 5.000 para as frotas de 2022, ou seja, crescer 5 vezes, né? São aproximadamente 15 milhões de viagens no histórico deles de viagens realizadas pelo aplicativo, e a ideia é chegar a 25 milhões agora em 2021. Então, um crescimento bem agressivo mesmo. Bom, a empresa, aqui é o ponto crucial da notícia para mim, e por isso que ela foi selecionada pela nossa equipe, que os patrocinadores são nada mais, nada menos do que iFood e Itaú Unibanco. Então, são patrocinadores com bastante dinheiro no bolso e que querem que o negócio funcione. E aí, na pegada ESG, né, cuidando um pouco da saúde, no aplicativo, no app Bike Itaú, os usuários receberão informações como: olha quanto de CO2 você deixou de gastar, deixou de emitir para o mundo, olha quanto de energia você gastou do seu corpo, enfim, são coisas boas que ajudam aí o usuário a se sentirem melhor, beleza? E tem um ponto importante aqui para finalizar, Habib. Toda empresa, ela gosta de receita recorrente. Porque o usuário ativo, em 12 meses eu fiz uma compra. Se ele tiver uma sazonalidade por mês, é ruim para a empresa, porque ela não tem previsibilidade de caixa. E aqui, para melhorar isso, a proposição por parte do PicPay, por parte da Tembici, desculpa, é basicamente uma receita recorrente de R$ 9,90 para retirar as bikes aí durante o dia e usar durante 8 horas. Então, isso tomara que dê certo, tenha receita recorrente e que o negócio dê certo.
Muito bom. Eu tenho só dois pequenos comentários, Yuri. O primeiro, né, é que eu acho que o mundo será um lugar mais feliz quando as reportagens deixarem de dar tanta visibilidade para aportes e começarem a dar visibilidade para receita, para lucratividade, para market share, dentre outras métricas operacionais que eu considero mais interessantes. Um segundo comentário é qual o limite da economia compartilhada, né? Então a Tembici está num modelo, né, que a gente já comentou aqui sobre a própria Tembici, outras empresas do segmento e no passado quando a gente falava dos patinetes, etc. É o quanto esse modelo se sustenta baseado nessa expectativa de que a população vai deixar de ter a posse aí dos itens, dos bens materiais, para fazer só a utilização. A gente tem que acompanhar essas tendências. Eu não sei qual é o limite, né? Vamos ver aí até onde vai. Renato, você quer fazer um comentário?
Não, eu acho interessante, né, esse modelo aí da Tembici, porque muita gente me pergunta assim: ah, mas a Green lá, com a Grow lá, que virou Grow, né? A Yellow, né? Que não era Green, né? Era a Yellow lá, que não deu certo, quebrou, saiu. Será que esse negócio vai dar certo? Aí eu falo um pouco sobre o ajuste do modelo de negócio, né? Uma das primeiras aulas aí que a gente dá no nosso curso do Strategy and Finance Program, onde a gente fala que às vezes você tem até uma solução boa para o mercado errado. Então você tem que ter um modelo de negócio bom para o tipo de segmento que você vai atender. E aí, quando você junta fome com a vontade de comer, aí você consegue eventualmente ter resultados melhores, né? Quem faz a Tembici, a princípio, né, tem um pouco mais de sucesso do que a Grow estava tendo ali no passado antes de quebrar. Bom, primeiro que ela entrou com aquele modelo de você fazer, que nem aí em Nova York, né, você disponibilizar as bicicletas para um grande banco, que é, entra como se fosse uma verba de marketing aí, né? Então, no caso lá dos Estados Unidos, Nova York é o Citibank, aqui no caso do Brasil é o Itaú. Então, o Itaú provavelmente, a gente não tem os números abertos, é a maior fonte de receita hoje, né? Que essa Tembici deve ter. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que o Yuri falou é um dos outros parceiros é o iFood, que ele utiliza eventualmente a bicicleta como um meio para você conseguir fazer o delivery. E aí eu acho que faz muito sentido, né, você ter as bicicletas e prover esse serviço a princípio como marketing para o Itaú e como, né, o meio ali de entrega para o iFood. Então, às vezes a ideia é boa, mas o jeito que você quer implementar isso para o cliente que você tem a princípio como target inicial, às vezes não é o mais adequado. Eu gosto de falar um pouco sobre o famoso Google Glass, né? O Google Glass foi um desastre total, né? Então foi um dos grandes write-offs aí que o Google teve, né? Que é o óculos inteligente, que não teve utilização para o mundo consumidor final. Somos nós, né? Não teve uma aceitação. Por isso que foi até uma das causas aí do insucesso do negócio. Mas eles pegaram esses óculos inteligentes e começaram a colocar em polícia. Então, os policiais começam a utilizar esses óculos com câmera, primeiro, para você, por inteligência artificial, conseguir identificar se tem algum, né, bandido, né, que deveria estar preso e não está. E aí, com a câmera e inteligência artificial, você consegue identificar. Fizeram um teste lá na China e viram que, em poucas semanas, conseguiram pegar uma cacetada de gente que deveria estar presa e não estava, e o que o olho humano não conseguia identificar, mas a inteligência artificial, sim. Então, você vê que, por exemplo, esse óculos inteligente, ele funciona super bem para a polícia. Né? E deve ter algumas outras, né, aplicações que esse negócio tem muito mais potencial de crescimento do que simplesmente um gadget para o consumidor final. Eu vejo um pouco disso, né? Você às vezes tem uma solução boa, só que você está mirando essa solução para o mercado errado. Então, isso daí é uma coisa interessante que a gente vai comentar um pouco mais para frente também.
Pois é, muito bom, né? Às vezes o negócio vai para o mercado errado também, isso pode acontecer. Bom, vamos para outra notícia desse pequeno bloco sobre lifestyle, né? Essa daqui eu vou pedir para cá comentar, é do Brasil Journal. Na 4x4, Médicis compra marcas de snacks funcionais do KKR e Carlyle. Cá, aqui estamos falando de snacks funcionais, hein? Barrinha de proteína é um bom mercado? Vamos lá, como é que você viu essa notícia?
Olha, para os Estados Unidos, Habib, é excelente. Eu prefiro chamar de nutrição esportiva, né? Snack funcional já é um termo gourmetizado do segmento, mas vamos lá. Então, a 4x4 Capital, né, que foi a gestora criada por Alexandre Metis, que foi o primeiro ex-executivo da Bembev, foi fundada também em 2018, está investindo no mercado de nutrição esportiva, snacks funcionais, assim como vocês preferirem. Esse mercado movimenta cerca de 50 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos. Então, quem vai para os Estados Unidos sabe que barrinha de proteína é um negócio que não falta lá e tem muita oferta e todo mundo gosta de consumir. As marcas que a 4x4 está comprando, foi feita uma transação do tipo carve-out, ou seja, a 4x4 ela comprou algumas marcas de um grupo maior que chama The Bountiful Company, ou seja, ela está adquirindo somente as marcas de Sports and Active Nutrition, ou seja, tudo que corresponde a barrinhas de proteína, whey protein na formato em pó ou aqueles shakes já prontos. Tá? O grupo da The Bountiful Company foi comprado pela KKR em 2017 e as demais operações, né, que a 4x4 não comprou, foi vendida para a Nestlé por 5,7 bilhões de dólares. E quem tem acompanhado a Nestlé tem investido muito nesse mercado, né, de nutrição funcional e tudo mais. O Carlyle, por sua vez, já era investidor da The Bountiful desde 2010. O carro-chefe dessa divisão de suplementos esportivos que a 4x4 adquiriu, que ainda não tem nome, tem uns números assim interessantíssimos, tá? O carro-chefe é uma barrinha que chama Pure Protein. Eu particularmente adoro essa barrinha, ela é super conhecida lá nos Estados Unidos, ela é muito boa e não é à toa que ela tem um market share de 16% nos Estados Unidos, está entre as seis maiores do país, tá? Então é bem relevante. 70% das vendas são essas barrinhas da Pure Protein, 20% são do whey, né, em formato em pó e o restante é de shake de proteína. Então, é um mercado muito aquecido ali nos Estados Unidos e a 4x4 adquire uma marca que, assim, tem market share super relevante. Eles já estão os principais varejistas nos Estados Unidos, como a Walmart, a Costco e a Sam's Club, e a estratégia da 4x4 com essa aquisição é ampliar o público que consome esse tipo de produto, ou seja, Hoje, né, é focado em nutrição esportiva, para quem treina e quer suplementar ali a sua alimentação. Eles querem tornar esse negócio mainstream, ou seja, imagina assim, seu filho está saindo da escola e vai para a escolinha de futebol. Eles querem sugerir que a criança consuma uma barrinha de proteína, algum snack mais saudável, né, nesses intervalos, ao invés de comer um salgadinho, alguma coisa assim que não tem tanto valor, né, nutricional. Parece interessante, assim, né? Além disso, né, queria assentar aqui que o grande desafio, né, da 4x4 vai ser, de fato, em criar toda a marca, né, do zero, porque não tem nome, não tem um posicionamento, apesar, né, dos produtos serem fortes já nos Estados Unidos. Toda a parte de TI, back-office, por exemplo, ainda está com a Nestlé, né, porque a Nestlé comprou, né, aquela parte toda lá da The Bountiful Company, e eles vão fazer essa transição ainda para 4x4. Assim, eu achei muito interessante, foi uma aquisição bem feita, bem pensada, no mercado que está bastante aquecida. E Alexandre Metz, se você estiver ouvindo o BTC Journal, ouça o meu pedido, traga a Pure Protein para o Brasil, porque eu adoro essa marca e é impensável comprar isso importado aqui no país, né? E você, Habib, gosta também de uma barrinha de proteína, mercado de nutrição esportiva?
Pois é, Caio, eu acho que eu sou um pouco mais raiz, né? Eu gosto de um belo prato com uma proteína bem natural, assim, pode ser vegetal ou animal, independente da origem, tá? Mas sabe aquele prato bem natural, né? Que a gente consegue ver a produção ali sendo feita. Eu gosto mais do que eventuais nutrições mais específicas. Se bem que eu já fiz uso de whey protein há algumas décadas atrás, enfim, e foi útil pro propósito, né? Mas hoje eu não faço mais, viu, cara? Mas eu entendo a importância desse tipo de mercado aqui no Brasil, e eu acho que o Alexandre pode seguir seu pedido. Então, Alexandre, um grande abraço aí, se você estiver acompanhando, e ouça a Camila, porque a voz dela é a voz de um mercado bem grande aqui consolidado no Brasil. Bom, vamos seguir. Próximo bloco a gente vai falar então de IPOs, né? Como a gente sempre faz por aqui. E para começar, peguei uma notícia do Brasil Journal e o título é o seguinte: Volvo faz IPO da transição elétrica e pode valer até 30 bilhões de dólares. Renato, e aí, você está animado para esse IPO da Volvo aí?
Beleza. Bom, essa notícia a gente trouxe aqui mais para falar um pouco sobre a história da Volvo, né? Que todo mundo sabe que ela tem origem sueca, mas ela já passou na mão aí de vários controladores, né? Ela foi vendida por mais ou menos 6,5 bilhões de dólares para Ford, né? Que a gente comentou ali no começo do BTC Journal. E aí o que aconteceu? Lá na crise de 2008, todas as montadoras elas tiveram, né, uma grande perda em termos de demanda e ficaram em situação financeira muito delicada. E aí o que aconteceu? Elas começaram a sair vendendo algumas marcas para conseguir levantar dinheiro. A Ford ela vendeu a operação que ela tinha pagado 6,5 bilhões de dólares por 1,8 bilhão para uma empresa chinesa chamada Geely. Legal, tá? E aí o que ela fez? Ela manteve, como toda empresa chinesa que compra uma operação super conhecida, né, no mundo ocidental, ela manteve a origem e todo, né, o posicionamento e estratégia do negócio, mas fez um turnaround operacional. E vem mudando bastante a estratégia da Volvo, que é muito conhecida pelo seu item de segurança, né, pela sua segurança propriamente dita, né, para ser uma das primeiras empresas que vai ter um portfólio 100% em transição do motor a combustão para o motor elétrico. E a gente vê esse movimento aqui no Brasil, né? Eles estão marketeando bastante aí a estratégia de mudar a frota para elétrico. Então foi um turnaround muito bem executado. A Geely ela pagou ali, além de pagar o 1,8 bilhão, ela ainda injetou 11 bilhões nessa transformação da estratégia da Volvo para ir para carro elétrico. E aparentemente está dando bastante resultado. A empresa, eu peguei os resultados dela, em 2020, ela teve uma receita em dólar, né, em torno de 26, 25 bilhões, ali entre 25 e 26 bilhões de dólares, né, de receita, e está com uma expectativa para esse ano de algo em torno de 29 a 30 bilhões de dólares. Legal. Tá? E está com um portfólio bem estruturado, né? O Habib gosta bastante ali, eu lembro, né? Alguns anos atrás, gostava muito da XC40, né? A XC40, apesar de ser o carro de entrada a princípio, né, em termos de SUV da empresa, Este ano não está sendo o carro, está sendo o carro mais vendido este ano, mas não era historicamente o carro mais vendido da companhia. Era a XC60, que é o carro intermediário, SUV intermediário ali entre a XC40 e a XC90. Legal. Então, só para vocês terem uma ideia, nesse ano eles já venderam 118 mil unidades da XC40 e da XC60 foi 113 mil unidades, num total de 380 mil unidades vendidas. Legal. Eles estão indo para abertura de capital com uma expectativa entre 20 e 30 bilhões de dólares. Eu acredito que esse negócio vai ser atingido com certa facilidade. Por quê? Bom, eu nem vou usar os múltiplos aqui da Tesla, que são aqueles múltiplos exorbitantes, né? Mas quando a gente pega aqui a Volks, por exemplo, ela tem Enterprise Value sobre Revenue ali, o múltiplo em torno de 1. Ah, então Enterprise Value uma vez a receita dos últimos 12 meses. A Ford, ela tem 1,3 e a GM 1,2, né? Então, se você ficar nesse múltiplo aí, eles vão atingir os 30 bilhões de valorização de mercado tranquilamente, porque eles não têm dívida, eles têm caixa líquido, né? Eles têm dívida líquida negativa, né? Então, toda a agregação de valor do negócio provavelmente vai ali para o market capitalization do business. Então, a abertura de capital vai acontecer. O múltiplo, ele provavelmente vai ser mais próximo das automotivas tradicionais do que da Tesla, e que vai fazer o negócio ficar ali em torno de uns 30 bilhões, que vai ser muito maior do que o valor da Renault, por exemplo, que é 10 bilhões. Vai chegar mais próximo ali da GM, que é 77 bilhões. E lembrando, né, que a maior empresa em termos de market capitalization do setor é a Tesla, né, que tem incríveis, né, 750 bilhões de dólares, né, vendendo pouquíssimos carros. Então vamos ver aí como que vai isso, né, se posicionar aí essa abertura de capital. Mas é uma empresa que está fazendo essa transição para carro elétrico, que a princípio, ao meu ver, está sendo a transição mais bem sucedida aí dentro de todas as montadoras tradicionais.
Pois é, tem uma concorrência forte aí com a Audi, né, Renato, em relação à transição elétrica também. Talvez sejam as duas aí que estão despontando dentre as tradicionais, mas todas as montadoras estão fazendo essa transição, o que para o pessoal que gosta muito da Tesla, enfim, pode ser uma competição interessante, né? Vamos aguardar, né? Mas a Volvo está, de fato, concordo, fazendo uma transição bem interessante. Vamos acompanhar esse movimento aí e um possível IPO. Próxima notícia, né? Mudando um pouquinho de mercado, eu peguei uma notícia aqui da Forbes e o título é: Plataforma de codificação GitLab visa avaliação de quase 9 bilhões de dólares em IPO nos Estados Unidos. E aí, bom, fiquei a cargo aqui dessa notícia e analisar o prospecto de IPO aqui da GitLab, né? Como está sendo feito nos Estados Unidos. Não é aqui na CVM, né? Então a gente tem que procurar lá na SEC, nos Estados Unidos, o formulário chamado S1, né? Então, se você quiser acompanhar os prospectos de IPO de empresas que têm capital aberto nos Estados Unidos, isso seja Nasdaq, seja New York Exchange, você pode procurar lá no Google, em qualquer buscador, né? Para não fazer propaganda gratuita para o Google, que é um absurdo, né? O conceito, né, pessoal? Mas enfim, pode procurar a empresa SEC e S1 e você vai encontrar o prospecto. A gente sempre reforça a ideia de que os prospectos são uma grande aula de negócios e vale muito a pena dar uma olhada. Bom, vamos lá, pessoal. Então, o que que é a GitLab, né? Vou começar com um breve histórico. A GitLab, ela nasceu em 2011, ela surgiu como um projeto de open source, né, para desenvolvimento de software. E foi crescendo. Em 2015, ela se juntou com uma empresa chamada Y de Y, né, Combinator, e realizou sua expansão, né, se transformando na gigante de DevOps Platform, ou plataforma integrada de desenvolvimento de software. Hoje a empresa tem mais de 100 mil empresas como clientes, 30 milhões de usuários registrados, mais ou menos, e mais de 1.500 funcionários, né? Lembrando que eles começaram com trabalho remoto antes de virar uma moda compulsória, viu, pessoal? Assim como a BTC também começou o trabalho remoto muito antes de 2020. O IPO, que é a notícia, né, pretende levantar cerca de 620 milhões de dólares, valor que seria aplicado para a expansão da empresa, aquisição de novos clientes principalmente, e contínuo desenvolvimento de tecnologia, o que faria a empresa chegar a um valor de 9 bilhões de dólares, como a gente colocou no highlight, né? Enfim, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre esse valuation, mas falando um pouco desse modelo de negócio, né? O GitLab é um produto, né? Uma empresa que tem um produto. Esse produto é o software, a plataforma de desenvolvimento de software. E o que que faz essa plataforma? Ela permite a gestão de projetos dentro de um time de desenvolvimento de software, as entregas, os sprints, toda a parte do gerenciamento ágil, né? Que os times fazem para desenvolvimento de software e melhoria de software. Planejamento e comunicação do time, né? Então, toda a parte de gestão de pessoas através da plataforma, criação do software, verificação, a entrega, né? Então, toda a parte do deployment, se o software realmente ir ao ar, né? Ele faz isso dentro da própria plataforma, toda a análise de segurança do software e também configurações. Então, uma equipe de software usa, por exemplo, o produto da GitLab para poder fazer todo o seu trabalho de desenvolvimento de software, inclusive entregar esse software. Que software? Qualquer aplicativo, né? Qualquer novo desenvolvimento, seja web, seja através de uma aplicação normal, seja para celular, para PC, enfim, o que quer que seja, qualquer software. Eles têm grandes clientes, né? A reportagem, inclusive, cita alguns no site deles, também tem Goldman Sachs, Nvidia, Siemens, Ticketmaster, são algumas grandes empresas. E também tem empresas menores, que são relevantes também, principalmente no mundo do software, como a Glimpse e a Hotjar, né? Então, são algumas empresas bem legais. Como que é o modelo de negócios deles, né? Eles têm um modelo freemium, ou seja, tem uma assinatura gratuita para usuários que usam de forma individual, uma assinatura premium, que custa 19 dólares por mês por usuário, que costuma atender times pequenos, e a assinatura Ultimate, que é 99 dólares por mês por usuário e que costuma atender times maiores. Eles colocam no prospecto que eles têm mais de 380 clientes com receita recorrente, que entregam para a GitLab uma receita de mais de 100 mil dólares, né? Então, mais de 380 clientes com receita acima de 100 mil dólares. E uma vantagem competitiva interessante deles é a retenção, né? Através aí tanto do switch cost, né? Da mudança de software para o mesmo time, né? Que pode ser penoso e custoso, e também o efeito rede, que eles conseguem bastante. Isso, eles têm alguns dados para mostrar. Primeiro que o pacote mais caro, né? Ultimate, de 99 dólares, passou a representar 26% da receita recorrente contra 17% no ano anterior. Então, teve um aumento do pacote mais caro. E eles têm uma análise cohort, né? Uma análise de segmentação de público, com usuários segmentados por ano, e a receita mostra o aumento, né, da receita anual dos usuários mais antigos. Ou seja, aqueles usuários daquele time que entrou em 2017, em geral, aumentou a receita, com a GitLab ao longo dos anos, né? Isso acontece frequentemente. E é uma análise bem interessante para mostrar essa retenção. No âmbito competitivo, né, a empresa não atua sozinha, não é um monopólio, como o Renato comentou, da Petrobras aqui no Brasil, né? A empresa tem os concorrentes de peso, como, por exemplo, a Red Hat, que foi adquirida pela IBM, a gente comentou aqui já faz um bom tempo no BTC Journal, a Octopus Deploy, que é uma outra empresa desse segmento, e a Microsoft com o seu Azure Pipelines, que também tem a mesma função. Então, o ambiente competitivo é forte, vamos dizer assim. E aí, quando a gente vai para os financials, pessoal, entendendo um pouquinho da empresa, eu peguei o resultado do ano fiscal 2021, que é o fechamento do resultado do ano em 31 de janeiro. Então, ele dá uma esticadinha ali. Então, o resultado foi de receita líquida 152 milhões de dólares. Então, uma receita razoável, né? Até partindo do princípio que é uma empresa de serviço de software, interessante, com aumento de 87% do ano anterior. A margem bruta é de 88%, pessoal, uma margem bruta muito alta. Mas isso se deve ao modelo de negócio, então prestem atenção, pessoal, é importante a gente fazer essa análise. O que que é uma empresa como a GitLab tem de custos, né? Armazenamento em nuvem e terceirização, basicamente. Ah, Habib, mas e a mão de obra? Pois é, pessoal. Agora a gente vai para outra linha. Quando a gente fala de despesas, olha que interessante, pessoal. Despesa de pesquisa e desenvolvimento. Que aqui entra também toda a parte de desenvolvimento de software e muito da parte de desenvolvimento de software tem a ver com pessoas, tá? Então a gente pode incluir aqui essa parte de que seria, entre aspas, mão de obra. 106,6 milhões de dólares, né, para uma receita líquida, lembro, de 152. Marketing, despesas de marketing, pessoal, 154 milhões. Ou seja, a empresa gasta mais com marketing do que tem de receita. O que que isso traz para a gente? Um óbvio prejuízo operacional. O prejuízo operacional da empresa foi de 213 milhões de dólares, né? Que é bem, bem relevante. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com esse prejuízo operacional muito forte. Prejuízo líquido, 192, né? Então, realmente é uma empresa que tem um produto que é bom, pelo que o mercado comenta, né? Tem uma retenção alta, então uma percepção de qualidade boa, mas está queimando muito caixa e tendo muito prejuízo, né? Falando de caixa, a geração de caixa operacional foi de negativos 73,6 milhões, então é uma queima de caixa bem abrupta. E aí, quando a gente fala do valuation, né? Então a empresa tem expectativa de um valor de mercado de quase 9 bilhões de dólares. Usando o mesmo múltiplo que o Renato havia comentado na notícia da Volvo, né? Se a gente pegar o valor de mercado, o enterprise value, né, em relação à receita, se a gente pegar a receita de 2021, a gente tem um múltiplo de quase 60 para um valuation de 9 bi. Se a gente pegar a receita esperada, né, para o próximo ano, a gente já cai um pouco, né, vai para algo em torno de 35. Ainda assim, me parece bastante esticado e é uma empresa que, a princípio, não me parece justificar esse prejuízo todo, né? É uma empresa que já está consolidada no mercado, já tem 10 anos de estrada, 100 mil empresas como cliente, 30 milhões de usuários. A pergunta que eu faço é: até onde tem que chegar para conseguir reverter esse prejuízo? Essa resposta nunca me é dada de forma satisfatória e eu ainda aguardo essa resposta, mas óbvio que eu não duvido do apetite dos investidores para fazer essa empresa valer um absurdo. Vamos acompanhar, não é verdade? Bom, vamos para a próxima notícia, né? Aqui é a última notícia do BTC Journal desta semana. Eu peguei essa notícia da Forbes Brasil também, e o título é: Empresa de Ensino Remoto Udemy pede registro para IPO nos Estados Unidos. Renato, sei que você gosta muito desse segmento, né? Não imagino o motivo, porém, quero entender como que tá esse IPO. Vamos lá.
Beleza, vamos finalizar aqui falando sobre mercado de educação, EAD. E esse é um mercado que ele começou a ter uma perspectiva melhor em termos de bolsa, porque no começo do ano a gente até analisou aqui os financials ali do Coursera, que fez sua abertura de capital em março, se não me engano, e que agora mostrou ali que o mercado está, né, um pouco mais disposto aí a tomar bastante risco nessas operações. Como a gente tinha analisado no Coursera, que tem um modelo de negócio onde ele faz parcerias com grandes universidades para disponibilizar cursos, né, dentro da sua plataforma para o consumidor final, a gente via que o negócio ele tinha bastante dificuldade de dar resultado financeiro, né, ou seja, lucro e geração de caixa, né? Por quê? Porque é um modelo que ele tem bastante, né, falha em termos de agregação de valor para as pontas, né? Para o cliente, né, que é o consumidor final que somos nós, é ótimo, porque você pode fazer curso ali, por exemplo, de Wharton, né, da Universidade de Pensilvânia, que é sensacional, de graça. Ah, então, se você quiser, obviamente, ter o diplominha, aí você paga um adicional lá e aí você tem. Mas a maior parte das pessoas, elas gostam de agregar o conhecimento e não necessariamente ter o diploma, né? Esse negócio de diploma, a princípio, né, está começando a ter uma mudança ali, agregação de valor para o mercado como um todo. Perfeito, tá? O IPO saiu do Coursera, está avaliando ali em torno de 4,2 bilhões de dólares, né? As ações saíram a 45 dólares e subiram até 58 logo nos primeiros dias. Então, quem flipou ganhou bastante dinheiro, atualmente ele está sendo tradeado 31, ou seja, vem caindo bastante aí o valor de mercado do Coursera. Por quê? Porque ele não está conseguindo acertar o modelo de negócio. Foi uma das coisas que o próprio Habib falou, né? Ele já teve uma receita no primeiro semestre desse ano em torno de 190 milhões e mesmo assim está com prejuízo de 65 milhões, né? Então, o próprio Coursera está mostrando que é difícil você, né, rentabilizar esse mercado de EAD. Por que eu estou contando tudo isso? Porque agora vem o Udemy, né? O Udemy, ele tem um modelo de negócio um pouco diferente ali do Coursera. Por quê? Porque o Coursera, ele faz conteúdo exclusivo de universidades dentro da sua plataforma. Perfeito. E o Udemy é uma plataforma mais aberta. Qualquer um que tenha um certo conhecimento pode desenvolver um curso, entrar lá no Udemy, plotar, né? Ou seja, fazer o upload desse curso lá, e aí você combina uma taxa ali com o Udemy, que é a princípio uma taxa fixa, e aí toda vez que alguém faz aquele curso, você recebe um rebate ali, né? E aí um fee dessa transação fica com o Udemy. Então a capilaridade, né, em termos de curso é muito maior, né? Potencial de expansão dos cursos do Udemy do que o do Coursera. Uma coisa que eu gostei, que eu achei interessante, é a quantidade de cursos que são oferecidos ali por lifestyle, por segmentação, né? Então, assim, ó, 31% é business. Então, cursos de negócios lá, 31% do total de portfólio oferecido. 34% curso de tecnologia. 35%, que é a maior parte dos cursos, são o que eles chamam de personal enrichment, né? E aí tem absolutamente de tudo, né? Tem a parte de health, tem a parte de moda, qualquer curso ali, né, direcionado à pessoa propriamente dito, né, é o que mais representa a oferta que o Udemy tem. A plataforma foi fundada em 2010 pelo Enren Belli, que é um turco, e que veio ganhando bastante notoriedade depois que ele se mudou lá para o Vale do Silício. E pe eu peguei aqui no prospecto, eu já vi que ele recebeu de aporte capital, dentro da sua história total, desde 2010, 415 milhões de dólares. Legal. Quanto que é o prejuízo acumulado desse negócio desde o início? 407. Ou seja, ele está praticamente ali com o PL negativo, né? Está com o PL próximo de zero. E às vezes, né, creio eu, que seja até um dos, né, dos motivadores, além, obviamente, do apetite para mercado que os investidores têm nesse segmento, né? O fato dela precisar de mais uma rodada de investimento rapidinho para não parar ali as operações. Perfeito, né? Uma coisa que eu fiquei bem surpreso é que a receita do Udemy é maior que a do Coursera. Eu sempre imaginei que o Coursera fosse a maior plataforma aí de EAD, mas não é. 250 milhões de dólares no primeiro semestre desse ano contra 190 do Coursera. Então é maior. A margem bruta, ela aumentou bastante. Ela foi de 48% para 54% nesse primeiro semestre. O do Coursera é 58%. Então está ali 3 a 4 pontos percentuais abaixo. E eu achei até relativamente pequena essa distância. Só que a empresa dá prejuízo também. Ela deu um prejuízo nesse primeiro semestre de 30 milhões de dólares, tá? Que dá mais ou menos ali uma margem líquida de menos 11. Só que o do Coursera foi uma margem de menos 34. Então, a gente percebe ali que o modelo do Udemy, a princípio, né, tem uma possibilidade de rentabilização um pouco melhor. Tanto o Udemy quanto o Coursera, eles estão acreditando bastante na alteração do principal modelo de negócio deles, que era o quê? É aquilo que eu falei para vocês. Esse negócio de curso aberto, para o consumidor final, é difícil de rentabilizar. Tanto o Udemy quanto o Coursera já perceberam isso. Onde eles acreditam que eles vão ter a virada de resultado e fazer a empresa dar lucro? É na parte enterprise, ou seja, para as empresas. Então, isso daí, por exemplo, o Coursera está fazendo com os RHs. Então, você vai lá, a empresa paga uma assinatura ali para o Coursera e o Coursera eventualmente disponibiliza todos esses cursos ali para todos os colaboradores de uma empresa. Como é a empresa que está querendo criar né, uma área de treinamento com bastante opções para os colaboradores, é uma bela, né, uma bela opção de mercado fazer assinatura do Coursera. Legal. E o Udemy também. Só para vocês terem uma ideia, o Udemy, ele tem a parte de segmento para consumidor final, que representa ali mais ou menos 68%, e a parte de enterprise vem crescendo, 77% de crescimento semestre contra semestre, só que representa 31% da receita. Só que a margem bruta é muito melhor. É 65% de margem bruta contra 52% para o consumidor final. Como eu falei para vocês, né? Uma parte das pessoas tem aversão aí a pagar, né, para ter acesso a conteúdo de business ou de health ou de eventualmente de tecnologia. Legal. Uma coisa interessante, né, desse Udemy aqui é a história do fundador. O fundador, ele precisou de tanto aporte de capital para conseguir trazer a empresa no patamar que ela tem hoje, que ele ficou muito diluído. Eu peguei aqui no prospecto quanto que ele tem, né, de participação do negócio. Ele já não participa mais do dia a dia, apesar de ser considerado aí um dos executivos não atuantes do negócio, e ele tem hoje do negócio 1,5%. Ah, então, olha que interessante, né? Ele fundou, foi recebendo aporte, foi sendo diluído, 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 atualmente ele tem 1,5%. Mas A gente tem que ver em perspectiva, né? O que é a perspectiva, né? Um e-mail, né, de uma empresa que tem uma expectativa de valer 4 bilhões, né? É muito melhor, né, do que você ter 100% de uma empresa que, né, vale uns 100 milhões de 100 mil reais, né? Então, assim, esse percentual, apesar de ele ser muito pequeno em representatividade de participação da empresa, se a expectativa de valuation se concretizar em torno de 4 bilhões, eventualmente ele vai ganhar um pouco de dinheiro aí, bastante dinheiro, aliás, dentro dessa operação. Então, esses modelos de AD são modelos que a gente ensina no curso de pricing, né? Quando a gente fala de business de plataforma, etc., que são business difíceis de você conseguir rentabilizar mesmo com escala. Vamos ver, tanto Coursera quanto Udemy, se eles conseguem ir para essa parte de empresas para conseguir virar o resultado e ser uma empresa rentável. Eu não sei se, mesmo sendo rentável, vai justificar esse valuation esticado aí, tanto do Coursera quanto da Udemy. Mas, eventualmente, é uma avenida que pode sustentar o negócio no médio e longo prazo. O ponto é, quem investiu dinheiro lá atrás numa expectativa de valuation gigantesca, eventualmente vai ter uma queda aí no valor da sua participação. Mas é um modelo que eu acredito que tenha bastante potencial de crescimento. O único problema é que tem o LinkedIn ali como concorrente, né, que é da Microsoft, e algumas outras plataformas que estão sendo criadas no mercado. Então, é um negócio interessante. Quando sair a abertura de capital e os próximos resultados, a gente vai acompanhar aí a mudança desse modelo de negócio para ver se esse negócio pode ser rentável ou não. Isso daí vai trazer até bastante insight aí para a BTC, para ver se ela entra efetivamente nesse segmento ou não.
Pois é, né? Precisa mostrar que realmente o exponencial é de fato exponencial, né? Vamos acompanhar. E essa foi a última notícia do BTC Journal desta semana. Então, eu queria muito agradecer a participação do Yuri aqui pela primeira vez. Espero que volte aqui, Yuri. Muito obrigado, cara.
Obrigado a todos vocês pelo convite, por estar aqui a primeira vez. E com certeza eu voltarei. É só me chamar que eu estou aqui. Obrigado, Habib. Obrigado, Camila. E até mais, Renato.
Muito obrigado, obrigado cá também novamente, né? Agora mais presente também.
Eu que agradeço, Habib. Yuri, espero você nos próximos BTC Journal também, tá bom?
Muito bom, o time está ampliando aqui. E Renato, você que já é raiz aqui no BTC Journal, obrigado de novo.
Valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, aí pelas indicações aí do BTC Journal da semana que vem. A gente já tem duas empresas. Caso você queira que a gente fale de outra empresa, manda nos comentários aqui, que a gente já vai montando aí o da semana que vem. Bom feriado a todos e até semana que vem.
Muito obrigado, pessoal, e obrigado a você que acompanhou a gente até agora, pelo interesse e pela paciência. E a gente tem encontro marcado no BTC Journal na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.